Rod está dizendo alguma coisa através do meu fone. Então, se temos algum tweet, ele vai me dizer. Temos uma conta de Twitter especial, que é @ACSO. Não, não. Não. SOAC. @AskSOAC. E os que quiserem poderão participar com a conexão de Adobe Connect e poder acessar através do chat com perguntas, comentários. E esperamos que eles sejam breves, como se fosse realmente um tweet usando a sala de Adobe. Podem fazê-lo pessoalmente ou através da conta de Twitter, através da sala de chat. Com certeza, vamos ter mais comentários mais comentários do que o tempo que nos foi atribuído. E todos os comentários vão ser parte dos registros públicos. Durante Buenos Aires, vimos que havia twitters que ia e vinha durante a reunião. Pensamos que era algo positivo. O tema é que nós queremos que isto tenha sucesso. Então, o que estamos experimentando hoje, que pode funcionar ou não, pedimos que, por favor, depois digam o que funcionou e o que não funcionou. Ao mesmo tempo, como temos tanta gente, não vamos fazer a apresentação de cada um deles, mas quando eles falarem, vão ver na tela. E também tem um cartaz que diz a que organização pertencem. Vamos começar indo nessa direção para a primeira reunião, para começar a ouvir de cada um deles o que tem para dizer. Vou ser a primeira. Qual deveria ser a prioridade máxima para a organização da ICANN no que tem a ver com a nova rodada de solicitações de novos GTLDs? E vamos ir nessa direção. Espero que os comentários sejam breves.
Eu acho que para nós, do setor não comercial, realmente devemos avaliar a primeira frente da rodada antes de passar para a segunda e ver quais são as falhas e os sucessos realmente. E temos o suporte de países sobre o suporte para países em desenvolvimento, estamos melhorando as atividades de extensão. Muito obrigada. Penso como o RACFID, houve várias revisões, a primeira rodada, ou da atuais e novos GTLDs, que devem ter lugar antes do início da rodada seguinte, ou rodadas seguintes, em plural. Ou seja, que for ao mandato do AOC, de escolha e confiança do consumidor, uma revisão do mandato do GAC, a requisitos anteriores. Devemos realmente observar e avaliar onde nos encontramos e como a rodada ultrapassou nossas expectativas, onde se encontra o mercado a respeito dos novos GTLDs e informar os futuros requerentes sobre suas responsabilidades, obrigações e capacidades no mercado. Muito obrigado. Brett White pergunta, antes de falar a Heather, me informaram que a rede Wi-Fi Dark aparentemente caiu, então acho os técnicos que a reparem, fala Heather Reader, eu concordo realmente de que as revisões são uma etapa importante para estabelecer o que deve ser ajustado e os tipos de coisas acontecidas com a rodada atual e realmente devemos armar qualquer programa futuro baseado no que aprendemos. Então, eu concordo certamente de que isso deve acontecer antes de poder embarcarmos numa nova rodada e ter a oportunidade de analisar as coisas, fazer ajustes. E é importante concordar os objetivos. E a terceira rodada E alguns dos problemas que confrontamos na terceira resultaram de ideias muito diferentes sobre qual seria o objetivo da rodada. Então, deveríamos ter algum tipo de acordo sobre os objetivos para as futuras rodadas, e isso facilitaria muito mais as coisas para fazer rodar o programa e ver se conseguimos, não conseguimos alcançar os objetivos. Muito obrigada. Fala Patrick Falstrom, agradece, ele é de SESAC. Em vez de repetir o que deveríamos fazer, eu quero falar sobre o que estamos fazendo de fato. Identificamos que demos uma série de recomendações para a rodada atual e estamos lançando agora nessa reunião a revisão não apenas da rodada, mas também do nosso trabalho para ver quão eficazes são nossas recomendações e também, dessa maneira, fazer ajustes mais fortes ou fazer recomendações mais fortes sobre como ajustar, sobre como corrigir isso no meio do caminho, sobre certos problemas. E claro, houve algumas correções que foram feitas desde o ponto de vista de segurança e estabilidade. Houve um livro de instruções para requerentes. O importante é ver como fizemos as correções, o que implementamos em um sentido mais amplo, e temos feito isso da perspectiva da SESAC, e também ver se isso pode ser feito de uma maneira diferente. Fala Peter Nelford, do GAC. Não vou repetir o que disseram outros, eu concordo com todos, provavelmente. E uma das prioridades mais altas é encerrar as primeiras rodadas, revisar a primeira antes de passar para a segunda. E dentro do GAC já começamos a dar algumas considerações a questões identificadas na primeira rodada em que o GAC deveria focar a atenção, e entre eles a questões vinculadas com nomes geográficos, a processos de aplicação de comunidades e desenvolver o apoio a requerentes e comunidades, e também uma parte pequena na sessão do GAC. Vamos ter uma sessão do GAC sobre nomes geográficos que vai ter lugar às 9h15 da quarta-feira. Brad Pratt pergunta, eu não entendo uma coisa. Eu peço para os membros do painel, temos muitas pessoas novas aqui, já nem todos sabemos bem o que são esses acrônimos, o que é o GAC, etc. Seria bom explicar um pouco de que se tratam eles. E então fala Steve, que explica que houve uma política no ano 2002 para fazer uma expansão contínua, e desde 2008 a ICANN também fez dois compromissos importantes para que interviram. Uma é a afirmação de compromissos para o tipo de revisões que Keith mencionou agora, e nosso grupo, o grupo de partes comerciais, se uniu com o ELEC e com o LAC para fazer umas métricas, 70 métricas, para poder avaliar como promover a escolha do consumidor, aumentar a concorrência entre os serviços, e isso, os resultados dessas revisões sugerem mudanças no processo para solicitação, avaliação e os processos de objeções. E também é provável que isso nos leve a um processo de elaboração de políticas. Então, até que essas revisões estejam completadas, não deveríamos começar com um novo processo de elaboração de políticas. Então, eu entendo que haverá a pressão dos requerentes, as partes contratistas que vão querer continuar avançando, mas a ICANN tem compromissos, primeiro, para honrar revisões e melhorias em serviço do interesse público. Falou Steven Del Bianco. E agora fala Tijani Benjamas, da Apralo. Muito obrigado, Brett. Eu sou Tijani. Eu concordo com todas as pessoas que disseram que devemos avaliar a primeira rodada antes de passar a preparar a segunda rodada. Eu não acho que devemos esperar até o final da avaliação para destacar que houve uma grande falha sobre a inclusão de requerentes de das comunidades carenciadas e em desenvolvimento. E quando na primeira rodada, quando fui preparar a primeira rodada, sempre dissemos que as cotas eram muito altas, mas as pessoas disseram que aqueles das economias pobres e em desenvolvimento tinham aceito na primeira rodada isso, então isso seria feito dessa maneira. E que a recuperação dos custos seria feita. Isso foi feito com 500 requerentes e tivemos 2.000. Então, não posso falar aqui de recuperação de custos. O que podemos fazer para aqueles requerentes das economias em desenvolvimento e países pobres? O que podemos fazer por eles? Devemos dar-lhes a oportunidade de participar desse programa e também devemos dar-lhes um privilégio. E isso pode ser feito, e, por exemplo, poderíamos dedicar a próxima rodada a eles, sabendo que os custos serão muito baixos. E não é só uma questão de cotas, mas é de todo um conjunto de medidas que devemos preparar também para esses, e preparar o caminho para essa rodada futura, para legitimar a falha que eu mencionei. Muito obrigado. Fala Holly Reich, da Pralo. Eu vou ser breve. Eu apoio desacelerar para revisar todo o processo e por um compromisso para o interesse público que tem uma declaração pela qual os requerentes são protegidos. E na última reunião da ICANN, durante uma hora e meia, nos disseram que eram aplicáveis e não eram aplicáveis, e isso deveria ser reparado. E segundo, só houve 3 requisições de países em desenvolvimento e nenhuma delas foi bem sucedida. Devemos entender, então, o que é preciso, o que deve ser feito para resolver isso. Eu sou Olivier Crepin-Leblanc, estou com o Ralo. Eu acho que muito foi dito, não vou repetir tudo o que foi dito, mas eu apoio certamente especialmente algumas coisas. Steve Delante falou a avaliação das métricas como algo particularmente importante que deve ser feito. É uma dessas coisas que, se não for feita realmente, para que termos uma segunda rodada se não sabemos se a primeira foi bem sucedida ou não? Então, quanto às solicitações das comunidades, é uma aberração que essa rodada atual trabalhe para aqueles que têm mais dinheiro, ou que encoraja a especulação. Eu não sei se a especulação ou algo esteja no interesse público, e devemos trabalhar pelo interesse público. São as duas coisas principais que eu diria. E a terceira, as economias em desenvolvimento. As pessoas com mais dinheiro não estão nessas economias em desenvolvimento. Vamos encontrar um balanço, porque os críticos da ICANN vão ter aqui um ponto de conflito para acusar a ICANN e falar contra o primeiro mundo, como sendo o mundo que está encarregado de tudo. Muito obrigado. Leon Sanchez e Lacralo, sim, eu vou aceitar e apoiar tudo o que disseram os colegas, e também quero adicionar que a ICANN deve aprender de seus erros, tem o feedback da comunidade, isso é refletido, e também vamos observar como tratar algumas questões, como questões de propriedade intelectual e também indicações geográficas, OIGs, ONGs que levantaram problemas graves, e talvez deveríamos aumentar o foco das marcas registradas da Câmara de Compensação para cobrir outras questões. E devemos observar a baixa representação de algumas comunidades, e não só levando em conta o aspecto pecuniário, mas também a necessidade que elas têm de ter mais internet. Muito obrigado. Evan Lebovich, presidente do grupo de trabalho de novos satélites at large. Essa é uma questão muito importante. Nora, há apenas uma hora que a secretária Pritzker fez um comentário específico sobre a internet no mundo em desenvolvimento, e considerando que há milhares de voluntários que se encontraram um esforço de fazer com que os requerentes sejam considerados como uma questão embaraçosa. E então, ao mesmo tempo, tivemos a rejeição a semana passada da solicitação da comunidade ponto gay. E como temos esse regime de interesse público, queremos saber se realmente isso apoia o interesse público. Não sei. E quando falamos sobre proteção dos consumidores, sabemos que isso não vai funcionar bem. E quanto à próxima rodada, pelo que eu acho, e pelo que muitos ouvimos na comunidade, deve ser um terreno de remediação focada nas solicitações da nossa comunidade e a comunidade de países em desenvolvimento. Como e também levar em conta as métricas, como disse Steve. E agora fala Michelle Neylon, e somos a voz dos registradores, aqueles que vendem nomes e domínio. E desde a primeira rodada, e tivemos muito tempo para chegar lá, muitos debates, muitas suposições, algumas positivas e outras não. Então, faria sentido agora olhar para trás e ver se essas presunções eram verdadeiras, estavam baseadas na realidade ou simplesmente eram medo, dúvidas. Então, se vamos fazer decisões e políticas dentro daqui em outras partes, o que devemos fazer é em base a fatos, não baseados em boatos, medo, dúvidas e com respeito para o que várias pessoas mencionaram, como países em desenvolvimento, o acesso ao fundos e acesso para o programa Novo GLTDs. Acho que, de alguma maneira, isso é reflito da incapacidade da atual da ICANN de fazer um bom trabalho a respeito de fazer com que o mundo saiba acerca dos novos GLTDs, que foi muito interessante como tópico e que vai ser uma questão muito importante nessa reunião. Isso da aceitação universal, infelizmente, há muitas rodadas que parecem estar focadas principalmente nos IDNs. Então, o TLD de IDN1, que está utilizando caracteres que não são o caracteres padrão, ASCII, Latin, text. Então, deveríamos ter IDNs que incluam outros conjuntos de caracteres, arábigo, chinês, mandarim, etc. Estamos falando sobre pessoas que podem registrar-se em sistemas online, serviços online, utilizando um endereço de e-mail com um novo TLD, pessoas que possam utilizar nomes de domínio rapidamente, facilmente, para que possam criar um link universal.
Nem todos, eu escutei de amigos e colegas que, se queremos fazer um endereço e-mail num TLD, não funcionam. Então, isso é algo prático, algo simples que precisa ser abordado, que vai além do ponto do que falou Keith. Os TLD podem ser mais do que .com. Podemos usar os domínios de alto nível para dar à comunidade diferente tipo de conteúdo online para que as pessoas tenham acesso a isso. Eu não estaria de acordo com utilizar a seguinte rodada como algo de remediação, mas houve oportunidades que perdemos na primeira rodada e que agora podemos ter o tema dos mecanismos de revisão, salvaguardas. Todos temos que vê-los à luz da realidade, não do que as pessoas pensavam anteriormente. Obrigado, Brad. Está falando Louis Lee, presido a organização, em realidade, é o conselho da ASO, ou seja, o conselho de nomes. Nós não participamos de maneira direta no processo dos novos GTLD, mas como membros da comunidade em forma individual, participamos da maior maneira possível. Devo dizer que os membros do GTLD vêm participar das nossas reuniões, os registros de internet regionais participam, vimos problemas onde os registros ou registradores podem ter problemas com ter espaço nas direções, nos endereços, pela maneira em que estão redigidas essas políticas, e elas foram reformuladas para que as direções, os sites, os endereços estejam disponíveis para quando os GTLDs cresçam. Sou o Lara Johnson Lehman. Eu sou um dos co-presidentes do RSSAC e nós temos um foco muito limitado que tem a ver com a segurança, estabilidade, a integridade do processo dos servidores raiz, tudo quanto tem a ver com gerar os arquivos de dados da zona, até o que se publica no site e os nossos servidores na internet. Nós participamos no estudo de escalamento da raiz no GTLDs para a preparação da próxima rodada das delegações de GTLDs. Nós queremos ter um tempo como para ver as diferentes propriedades e medidas que estiveram sendo discutidas, para estarmos certos de que continuem operando bem. Não há nada a se preocupar, está tudo funcionando bem, mas queremos fazer um controle e verificação, porque queremos estar certos de ver as curvas que nós prevíamos que iríamos ter e que tudo possa operar bem. Não vejo motivo para preocupar-se, mas devemos considerá-lo quando passarmos para uma segunda rodada. Obrigado. Está falando agora Brad White. Ainda não temos o sistema de Wi-Fi. Aparentemente estão trabalhando para solucioná-lo. Temos microfones aqui nos corredores. Se vocês quiserem formular, mas se tiver uma dúvida, vamos aproximar o microfone. Essa é uma pergunta para Patrick. Quando começou o programa dos novos GTLDs, antes da primeira delegação, havia muita preocupação pelas questões de segurança. Antes dessa próxima rodada, esse SAC, que questões pensa que deveria solucionar? Fala Patrick Falstrom. Neste momento, não sabemos. Não posso dizer sim ou não, porque uma das coisas que estamos fazendo é... Talvez eu tenha falado muito rápido, mas uma das coisas que estamos fazendo é um novo controle de todos os documentos que redigimos e toda assessoria que nós fornecemos desde esse SAC, desde que começou essa rodada atual dos novos GTLDs. Estamos vendo as recomendações que fizemos, tentando entender por que redigimos essas recomendações e aplicá-las, e ver quais são os motivos na situação atual, em oposição aos motivos que tínhamos na altura em que foram redigidas essas recordações, para ver o contexto em que foram formuladas. Também ver se essas recomendações propostas tinham o efeito que nós pensávamos que podiam ter, e também ver aquelas correções que nós considerávamos que deviam se realizar, se ainda são necessárias, se é necessário aplicar essa recomendação, ou talvez uma recomendação não foi suficientemente clara, não teve o efeito que nós prevíamos. E, logicamente, tudo tem a ver com o Centro de Informação e Proteção de Marcas, coalizão, com o espaço dos nomes de domínio internacionalizados e todos os outros temas mencionados. Com relação à aceitação universal, há um documento vinculado a esse tema, assessoria, que nós ainda não publicamos. Mas, conforme o nosso cronograma, em finais desse ano, o calendário, estaríamos prontos para publicar essa recomendação. Keith, obrigado, Brad. Fala Keith Drazik. Não vou falar sobre o tema da segurança, mas vou me referir ao fato das revisões. Essas revisões vão levar tempo. Não é precoce para coletar dados, identificar problemas, preocupações, possíveis correções. Há trabalho que pode se fazer desde agora e deveria começar a ser feito. E acho que está em andamento. Eu poderia dizer que no nosso grupo de partes interessadas, de registros, e dentro do NTAG, o grupo dos novos TLDs já estão trabalhando para tentar captar todas essas preocupações, documentá-las, ver as áreas de melhor experiências e tentar ter uma lista abrangente das questões a discutir, possíveis recomendações para revisões e para coletar dados que possam alimentar, por exemplo, a equipe de revisão que se encarrega dos temas relativos à proteção e à confiança e eleição dos consumidores. Há provavelmente três categorias em que podemos dizer que talvez seja precoce, prematuro, começar a lançar uma nova rodada. Por um lado, o modelo de recuperação de custos que se iniciou, se projetou com 500 solicitações novas de GTLDs, mas em realidade isso se multiplicou em 4 vezes. Então, estamos fazendo esse modelo de recuperação de custo. Como sabemos qual tem que ser a taxa certa? Se foi um excesso de fundos que foram coletados, por exemplo, como temos dimensão para pensar nas taxas para a nova rodada? Há uma nova pergunta que tem a ver com orçamento e corrente de receitas na ICANN, através da coleta de fundos e das solicitações para esse programa. É possível que a ICANN tenha algum excesso de fundos. Então, como nós, na comunidade, podemos determinar qual deveria ser o orçamento adequado para que a ICANN faça sua função de coordenação e se ajuste a seu mandato técnico mais limitado, ou seja, qual deveria ser o nível de orçamento ótimo da ICANN e depois ver quais são as taxas para solicitações. Mas não apenas isso, mas também taxas que têm a ver com os registradores e registros por domínio. Talvez, então, seja um pouco prematuro fazer essa avaliação agora. E também, a ICANN tem suficiente pessoa como para administrar esse programa dos novos GTLDs. E um indicador que está funcionando muito bem em todas essas áreas é esse. Então, não queremos perder essa experiência, que já vai ter uma fase de 2 anos. Não queremos perder a experiência e toda essa maquinaria desenvolvida. Mas se temos que esperar 4 anos, temos que sabê-lo. Esse é um desafio que devemos considerar. E, em resumo, esse programa dos novos GTLDs foi a expansão maior do DNS, ou pelo menos do espaço de nomes que se viu. Então, estamos crescendo muitíssimo, mas também sofrendo alguns inconvenientes. Então, a pergunta é como vamos manejar isso, como fazemos ajustes e manejamos a abordagem de cara ao futuro perante a próxima rodada. Fala, Brad. Acho que Steve Del Bianco tem uma pergunta. Fala, Steve Del Bianco. Obrigado, Brad. No âmbito político da ICANN, parece haver muitos debates como esse, tentando polarizar a posição entre aqueles que dizem comecem hoje, tem uma solicitação aqui, e outros que dizem não, revejam e esperem. Acho que foi que deveríamos. Que existe essa entidade política e que nada é tão fácil como isso. Para a revisão, tem muito a ver com a revisão da ICANN. Essa é uma organização que presta contas e é responsável perante o mundo que está observando. Então, temos que fazer as revisões sem demora, mas também concordo com Keith em que há algumas coisas que podemos começar imediatamente e outras que não, talvez não. Se devem ver as experiências positivas e negativas com todos os elementos de avaliação dos processos. Vocês se lembram? Acho que estamos tentando esquecê-lo, mas é um processo do qual aprendemos muitas lições. O grupo de discussão deve fazer contribuições imediatamente com todas as ideias que tiverem. Muito registro fizeram seu trabalho nesse sentido e sei que o pessoal da ICANN fez a sua própria análise, uma revisão da eficiência, eficácia e equidade dos processos que estão estabelecidos para ver se a maquinaria realmente funciona. E se supõe que isso tem que guiar o pessoal para desenhar os sistemas necessários e as mudanças necessárias para dar apoio a rodadas subseguintes. Mas devemos parar e ver o resultado dessa documentação que está sendo BRED e também o resultado da revisão e análise do pessoal que tem que chegar à GNSO para o desenvolvimento de políticas antes de que eles possam experimentar mudanças nos sistemas. Então, estamos agora com um elemento novo da arqueria digital que não estamos acostumados a usar. Diz Brad White, passo a palavra para Oliver. Fala Oliver Crepin Leblond. Na próxima rodada, alguns que querem ter assim que for possível e outros não. Quanto é pouco e quanto é muito? Essa é uma das perguntas que devemos colocar. Uma coisa que devemos evitar é estabelecer expectativas que nos deem a ideia de que vamos ter uma rodada precoce e depois que haja demora, como aconteceu com a primeira, porque isso vai fazer com que haja organizações pequenas, às vezes solicitantes pequenos, que vão continuar ao longo dos anos tentando manter seu modelo e negócio sem ter um produto real que possam lançar. E isso não é justo para o solicitante e também não é justo para a comunidade, porque muitos desses solicitantes são solicitantes de comunidades pequenas, que têm pequenos orçamentos e que não permitem manter esse esforço durante tantos anos. Então, quando falarmos de tempos, de quando começará a nova rodada, devemos ajustar-nos a esses prazos e não teremos que estar numa posição em que o board tenha que votar pela grande quantidade de pressão existente para lançar o programa. Devemos estar certos de que não haja tantas brechas. Fala Brad White, então, está dizendo que se deve ser cuidadoso no início, em lugar de lançar e esperar. Fala, Olivier, temos que ser cuidadosos nas nossas comunicações e muito claros, e não estabelecer expectativas indevidas. Fala, Brad White, temos um comentário por Twitter, uma pergunta. Anthony Nagani não está conectado ao Wi-Fi, mas faz chegar o seu comentário de alguma maneira, alguma consideração para garantir que a próxima rodada de solicitações de GTLDs possa incluir um componente de normas de acessibilidade? Fala Brad White. Alguém quer responder a pergunta? Fala Holly Rich. Acho que é uma observação muito válida. Fala Steve Del Bianco. Acho que não devemos presumir que a organização, ou assumir que a organização que coordena os identificadores únicos tem espaço para manejar a acessibilidade. Estamos falando desses rótulos que se utilizam para acessar os e-mails e os números atrás de todos esses rótulos. É uma preocupação genuína a que se está colocando. Fala Patrick Falstrom. Temos que separar as diferentes instituições de normalização que trabalham para diferentes protocolos, como W3C, que é o consórcio da World Wide Web, e também outras que existem, e ver quais são os elementos que estamos tratando aqui na ICANN. As questões de acessibilidade são uma preocupação em si própria para a ICANN e para seus processos, para garantir que haja participação para todos, mas tem que estar separados do trabalho que nós fazemos com os identificadores. Fala Brad Evan. Fala Evan Lebovich. Isso me remete ao tema das solicitações das comunidades. Acho que o processo de avaliação dessas solicitações precisam de um recondicionamento, tanto do ponto de vista dos critérios como da sua aplicação. Deve ser reexaminado de maneira séria para poder responder à pergunta do Anthony. Fala Brad White, com relação a essa pergunta, que tipo de coisas não estavam no radar? Que coisas aconteceram com essa primeira rodada que vocês não previam? Algo que ninguém esperava e agora percebem que existiu. Fala Steve Del Bianco, do ponto de vista da comunidade de empresas, trabalhamos tanto para estar certo de que não houvesse tantas empresas que não tivessem que fazer sua solicitação para sua marca, tentamos dizer que podiam invocar os mecanismos de proteção de direitos para evitar fazer solicitação. Mas me surpreendeu que tantas marcas decidiram lançar seu próprio domínio de primeiro nível. Mais ou menos 400 ou 500 acabaram no espaço dos nomes de domínio. Isso me surpreende, é interessante ver agora o que vão fazer com seus domínios, com suas próprias marcas. Fala Ivan Leivovich. O que me surpreendeu teve a ver com os compromissos em prol da comunidade. Parecia que tudo estava enraizado desde o início, os problemas sobre os compromissos em prol do interesse público. E eles, aqueles que eram obrigatórios em oposição com os que eram optativos. Acho que a maneira que se manejaram esses compromissos, esses PICRI, são uma consequência inesperada do que aconteceu. Fala Brad White. Há um comentário do auditório. Sou Lorich Noren. E com relação ao comentário que fez Steve sobre não polarizar a questão de avançar ou não avançar com os novos GTLDs, me dá curiosidade saber do lado das empresas, das partes comerciais, porque conheço mais o que acontece do outro lado do ALAC. Quais seriam as considerações que a comunidade empresarial teria que fazer para um lançamento limitado, onde se estabeleceram novos programas que nós agora reconhecemos como que não estão bem atendidos ou nas economias subdesenvolvidas ou no setor das organizações sem fins lucrativos? Poderíamos ver um lançamento limitado em prol do interesse público a partir daí? Fala Steve Del Bianco. Do ponto de vista da comunidade empresarial, desde o início, me refiro a 7 anos atrás, a unidade constitutiva comercial, o grupo de stakeholders comercial, teve uma posição de que a ICANN devia priorizar solicitações da comunidades que não tinham nível de serviços adequados. E, em particular, nome de domínios internacionalizados, ou seja, os domínios de primeiro nível que não são latinos, que não utiliza a escrita latina e seu alfabeto, para estar certo de que podíamos chegar a todas as comunidades. Acho que continua sendo uma posição válida e, em muito sentido, já partiu esse navio. Por que estou dizendo isso? Porque há muitas empresas que gostariam de ter feito uma solicitação para uma marca, comunidades que teriam gostado de fazer a solicitação nessa nova rodada de reparação. Há muita pressão e vai ser difícil confinar uma nova rodada especializada para estas reparações. As revisões vão ser feitas rapidamente, mas não poderemos limitar uma rodada a essas comunidades que têm uma necessidade especial. Fala Brad White. Temos uma pergunta, Cristina Rosales. Eu falo a título pessoal, sou do IPC. Entendo que é necessário um ajuste no guia para o solicitante, abrange objeções e disputas, e acho que o que se deveria fazer, o resto é um desastre, o resto, excluindo essas coisas que eu nomeei. Não penso que alguns de nós estejamos de acordo com esses resultados bizarros que poderíamos ver a partir da interpretação dos painéis que fizeram dos critérios das diferentes objeções. E acho que é necessário repensar o papel de um objetor independente. Se vamos mantê-lo, devemos procurar a oportunidade para que solicitantes contra os quais se estabeleceram objeções possam resolver a questão de conflito de interesse sem ter que gastar $200 mil para litigar essa objeção. Fala Brad White. Algum comentário? Sempre estamos tentando chegar a um equilíbrio. Sei que há muitos jornalistas que sempre perguntam por que me aponta quando vai começar a nova rodada, a próxima. Então, pensando no que disse Olivier, e acho que é unanimidade no painel, que devemos ser cuidadosos, ir lento, mas com tanto interesse, se pode ir lento demais? Michele?
Michele Nelon, acho que alguém mais poderia ter mencionado isso. Não é uma questão de velocidade, mas de expectativas. Quando em 2008 houve a reunião em Paris, todas as mensagens e comunicações no mundo inteiro foram sobre o programa Novo G3, foram um desastre total. Eu enviei a ECAN uma mensagem muito clara, mas incorreta, para termos companhias e organizações no mundo inteiro que dissessem: bom, enviem suas aplicações. E tudo isso vai acontecer agora. E o que vimos na primeira rodada foi companhias e organizações que poderiam ter tido os fundos para proceder e rodar bem os TLDs, e elas sumiram. E as coisas demoraram tanto e porque as expectativas foram avaliadas incorretamente desde o começo, que nesse momento todo o processo já tinha avançado muito lentamente. E tinha acabado o dinheiro, desculpe, isso foi ridícula. E hemos visto uma solicitação especial, estamos todos familiarizados com a gestão disso, mas é triste ver a energia que algumas dessas pessoas e organizações colocaram nisso e como isso sumiu, simplesmente porque as expectativas foram terminadas tão incorretamente. Então, não é um caso de dizer vamos fazer isso daqui a um ano, dois anos, três anos, mas de criar marcos e comunicações sobre os marcos para que as companhias e organizações possam trabalhar em torno disso. E a ICANN sempre diz que deve representar a segurança, a estabilidade, etc. Então, devemos pensar um pouco mais no foco, que deve ser estável, segura, etc. E não só uma questão de que vamos fazer isso a semana que vem. Então, o que você, Brad, diz, o que você diz basicamente é ir devagar, sim, mas realmente quais seriam os prazos? Michele responde: bom, todos sabemos que a ICANN pode fazer isso muito bem. Brad fala para o Speed. Steve Del Bianco responde: trabalhando com os reporteiros do tempo, jornalistas que vinham com a pergunta, queriam a novidade para ter as manchetes dos jornais sobre o nome G3D. Eu lembro da minha mulher quando teve o filho, teve o neném primeiro, e eu cheguei e disse para ela: que boa experiência, uma experiência de ter filho, quando começar com o segundo? E ela falou: bom, eu estou bem, estou pronta, não tenho nem um minuto para perder. Então aí eu tive a resposta. Então passamos para a segunda rodada. Então Rob Hubbard, damos elogios de parte de alguém que não sabemos bem, que encontraram maneiras de permanecer conectados sem utilizar o também com a roda atual, por exemplo, porque a ICANN ignorou as preocupações da comunidade de saúde que tem a ver com domínios de saúde, especialmente com ponto health e ponto health care. Isso é porque isso inclui pesquisas publicadas em Lancet e outras publicações que expressam publicações sobre processos da ICANN que tem a ver com a Organização Mundial da Saúde, a OMP também, a Organização Mundial da... Não. E por que isso não está na agenda da ICANN? E por que vocês não respondem sobre o contexto da seguinte rodada? Muito obrigada, fala Peter. Muito obrigado da perspectiva do governo, dos comitês consultivos do governo. Isso ainda está na agenda. Estamos ativos com esse diálogo sobre as salvaguardas do GAC e assuntos de saúde que identificamos nessas salvaguardas. É uma conversa contínua. Estamos particularmente interessados nela e uma das muitas questões que ainda está sendo debatida na atual rodada e que devemos prestar mais atenção a ela antes de passar para a seguinte. Fala, Brad, quais seriam as três principais assuntos de preocupação do programa atual? Eu falo em nome do governo civil de Israel. É difícil para mim estabelecer prioridades, mas do ponto de vista do GAC, já tivemos discussões sobre as salvaguardas. Então, observando a qualidade atual, veríamos como implantar salvaguardas e também o balanço entre que o HQV como políticas públicas e assessoria, consultas e políticas públicas e a maneira em que podem ser implantadas na prática. E também a HQ também está se focando em observar algumas questões da primeira rodada que foram identificadas como... Que devem ser incluídas nas próximas rodadas também como nomes geográficos, não é surpresa. Isso está na agenda do GAC e está muito focado nessas discussões na comunidade com diferentes perspectivas sobre essa questão. E também ouvimos outros sobre processos de solicitação ou de aplicações de comunicações e também ouvi outras pessoas falando sobre desenvolver políticas ou especificações para os solicitadores de economias em desenvolvimento. São essas questões que temos identificadas como prioritárias quanto interesse para melhorar as futuras rodadas e temos tudo isso para melhorar a questão das salvaguardas atuais. Então, James Callan agora do sistema Adobe na liderança, estou no grupo de propriedade ocidental e agora também no grupo de negócios. Eu ouvi hoje várias vezes uma caracterização sobre o que disse esse painel, que se traduz como algo lento. E eu sei que as vezes se fazem os jornalistas, a imprensa, pega algumas palavras, uma transcrição e faz uma manchete enorme. E eu não vi isso, eu não ouço isso, quando foi feito muito trabalho, estamos construindo muito a partir da primeira rodada. Eu não estou ouvindo slow, estou ouvindo smart, inteligente. Então, se nós colocamos algo numa manchete, deveria ser processos inteligentes e informados do painel. E isso vai para a próxima rodada. E eu adicionaria também a palavra realista, disse Olivier Crespin. Às vezes não somos realistas sobre os prazos, às vezes percebemos que o trabalho é enorme e os prazos não são realistas, deveria ser a inversa. Eu temos uma pergunta aqui. Obrigada. Eu sou Avril Doria, membro do CNCG, mas neste caso estou falando no contexto de alguém que foi consultor de um dos requerentes da comunicação, o ponto gay. Quando nós formamos o programa, falamos sobre uma comunidade de apoio, o que desse um apoio, e isso em base ao fato de que queríamos que as comunidades requeressem, em vez de fazer isso por a varaia dos guias e solicitadores, criamos um sistema punitivo para as comunidades. E isso criou uma grande paranoia sobre que alguém vai ganhar esse sistema e criamos todo tipo de muros. Esse novo, alguém vai ganhar o sistema, tem se convertido no jogo principal jogado pelas pessoas, porque cada vez que você quer parar algo na ICANN, só precisa dizer, alguém vai ganhar o sistema, e colocar medo. Então, o que me pergunto é como criamos um sistema que genuinamente apoie as comunidades, que apoie economias em desenvolvimento e também os pequenos players, sem constantemente ter que lidar com o fato que os grandes players sempre vão dizer mas eles vão ganhar o sistema por causa do medo. Muito obrigado. Diz Brad White. Albert, parte disso vai para Avery, vai para a questão do que disse outro que sobre o livro de orientações do requerente deve ser revisado. Então, se observamos a maneira em que a solicitação da comunidade ponto gay foi feita, e isso foi feito seguindo o livro de instruções, nada foi feito incorreto. Então, é o processo para ser que é incorreto, e o que a comunidade deve perguntar-se até que ponto desejamos voltar para o livro de instruções e refazer partes importantes desse livro em base às experiências. Isso precisaria muito trabalho e a conversa que a comunidade deve ter, porque algumas partes desse livro que devem ser revistos antes de continuar avançando. Muito obrigado. Keith Drazik, em base ao que foi dito antes, os comentários de Avery e Evan, e dizer que se houver uma mudança importante no livro de instruções, também haverá uma mudança nas políticas e não na implantação. Então, vamos precisar de um PDP completo e novo. Se falamos sobre um módulo completo do guia de requerentes, isso vai demorar um tempo e as pessoas devem estar preparadas para isso. Eu não vou ficar sentado aqui e dizer só o tweaks ou vai ser um refeito completamente, porque e falando o nome dos registros e dos solicitadores, hoje eu não acho que tenhamos suficiente informação para tomar uma decisão, mas devemos começar a debater isso, colocar as questões sobre a mesa e começar a trabalhar com aquilo que possa ser feito agora. Muito obrigado. E fala então agora Keith. Tracy, obrigado. Fala Michelle agora. Todas essas coisas em volta dos requerentes e outros membros da comunidade, já vimos isso em relação com registradores e regiões com pouco serviço à internet. Devemos ter um balanço correto entre eliminar as barreiras desnecessárias de ingresso e reter a estabilidade e também o campo de jogos, mas pode surgir uma situação pela qual eu, como um registrador sujo europeu, saio e abuso uma brecha no sistema que vai beneficiar um empreendedor de uma economia em desenvolvimento. Essa situação não pode ser permitida e devemos ver e de eliminar essas barreiras desnecessárias e trabalhar com os registradores, registros e outros para que tenham igual acesso e que todo o sistema esteja no mesmo nível e que não haja barreiras aplicadas ou outras barreiras, que para todos fique uniforme e nivelado, porque a internet é global, não respeita as barreiras nacionais. E isso é frustrante para muitos governos, mas essa é a realidade. Obrigado, disse Jane. Está certo, quando falamos com o programa de apoio aos requerentes, as pessoas nos diziam que o sistema estaria... E adicionamos mais condições, mais rigorosas, e o programa ficou tão estrito que ninguém o apoiou. Não foi um programa livre. Muito obrigado. Disse Brad. O que vamos fazer agora? Ainda temos 30 minutos. Então, a segunda questão do papel dos comitês consultivos em desenvolvimento de políticas é essa estrutura atual de OSCC. Então, a seguinte pergunta... Eu quero ouvir um pouco as opiniões. O sistema atual, da maneira que está feito, funciona bem? E eu pergunto isso de uma maneira sobresimplificada. As organizações de suporte da ICANN fazem o trabalho de políticas, comitês consultivos, é o nome que utilizamos, que assessoram, dão opiniões, pareceres sobre o que as OS estão fazendo. Isso deve ser modificado. Brian, parte do problema, pelo menos do ponto de vista do Lacralo, é que nós vamos por trás das coisas uma vez que aconteceram, que foram feitas. Graças a Deus, as coisas aconteceram na direção certa. Temos grupos de diferentes comunidades. No começo, não havia desses grupos intercomunitários. E, se fosse por mim, não só haveria apenas um grupo de trabalho sem limitações sobre quem cria o estatuto, quem trabalha, quem vota sobre os resultados. Mas é um bom passo, os grupos intercomunitários, ainda muito a fazer, especificamente quando se trata de coisas como fazer com que os membros do GAC sejam envolvidos desde o começo, tudo para compromissos de interesse público.
NGOs.
Por exemplo, mesmo com as ONGs, ONGs internacionais, o tema é se começam a trabalhar quando começam a ser desenvolvidas essas políticas e não depois. O desafio é, então, que os comitês, assessores, não a LAC, a IGAC, mas todos, tenham a oportunidade de, todos os ACs tenham a oportunidade de participar, não depois dos fatos, mas participam em todas as etapas do desenvolvimento. Fala Heather Dryden. No que diz respeito aos desafios que existem dentro do comitê de assessor governamental, eu apoio o que disse Evan, porque temos que tentar manter-nos como o GAC, e o GAC, tem um mandato que é muito amplo. Temos muitos interesses, então, que tem a ver com os diferentes tópicos que são falados lá, tratados lá. Estamos tentando atualizar-nos e continuar o programa dos novos GTLDs, que realmente dominaram a agenda do GAC durante vários anos, o mesmo que a agenda do resto da comunidade. Foi um grande desafio dar suficiente atenção a outros temas. É por isso que nós tentamos manter-nos atualizados, tentamos ver temas que têm a ver com o Código de País, por exemplo, com outros processos que também são importantes do panorama geral, como para dar a nossa contribuição e sermos eficazes. Então, com frequência, fomos acusados de intervir tarde. E essas acusações vêm, às vezes, de parte da comunidade que inicia esse trabalho. Então, é interessante a situação que se dá, porque o GAC se encontra numa situação na qual precisa, tanto o GAC como outros colegas da comunidade, tem que reconhecer a importância de poder atribuir prioridades ao trabalho como comunidade e ver o que, que vamos fazer. E se vai haver outro programa de GTLDs, é necessário que haja acordo. Bem, a comunidade vai se concentrar em fazer isto e vai ser muito difícil, então, ter outra atividade muito grande ao mesmo tempo. E quando nos encontramos com essa carga de trabalho, vemos, no caso do GAC, uma limitação de poder explicar, de poder se comunicar, porque temos todas as nossas reuniões abertas, exceto quando finalizamos o documento que emitimos em cada uma das reuniões do GAC. Vamos ter agora um fórum aberto, estamos tentando procurar a maneira de explicar os nossos métodos de trabalho e não sei exatamente se a forma em que funcionam os governos e funciona o GAC se entende bem. É por isso que continuam chegando pedidos de chegar a grupos de trabalho, etc. E, mais uma vez, é difícil para nós, pela forma em que estamos organizados. Nós nos reunimos em plenários, temos todos os nossos membros aí, como para chegar a um acordo sobre o resultado. E existe uma diferença em como nós funcionamos comparado com outras partes da comunidade. Estamos tentando participar e dar a perspectiva dos governos na parte de início de todos os processos. E sob a liderança de Manaus Bind do Egito, junto com Jonathan Robinson, que é presidente do Conselho da GNSO, falam de temas de comunicação, de atribuição de prioridades, de como eles podem nos ajudar e como nós podemos nos ajudar entre nós no GAC para participarmos desses processos nas etapas mais precoces. Mas continua sendo um grande desafio e há muitos compromissos para que isso funcione. Mas continua sendo um grande desafio. Então, temos essas pressões sobre nós e sobre outras partes da comunidade também. Então, nós precisamos ver onde é que temos que melhorar. Fala, Brad. Vou fazer uma pergunta, tomando o que comentou Patrick. Como os governos funcionam, e acaba de mencioná-lo, o tema de que o GAC tenha que falar com seus respectivos ministérios, esse tema de sistema de ir e confirmar que sim e que não, Não, acho que é muito difícil de levar adiante, que tem a ver com o canal de comunicação. Isso pode ser solucionado, fala Heather Dryden. Ajuda se sabemos antes que é o que vai ser discutido, que é o que queremos conseguir exatamente numa reunião, se temos os documentos por antecipado. Também ajuda a análise realizada do ponto de vista da política pública. Muita da informação que vemos não está diferenciada. Então, há um impulso muito, muito forte que todos temos de enviar documentos uns para os outros e links para explorar, mas há uma espécie de parede de informação aos nossos representantes média, que normalmente tem muitíssimo trabalho para fazer em alguns casos, tem outras responsabilidades em outras áreas. Então, No GAC, estamos tentando ver uma variedade de temas. Isso significa que muitas vezes precisamos recorrer a especialistas numa variedade de departamentos, não só naquele no qual nós trabalhamos. Então, para sermos representantes do GAC, temos que ter um nível de conhecimento muito especializado e profundo, e tem que ser uma pessoa muito qualificada para poder tratar essas questões de política vinculadas com a situação e também poder nos comunicar com as pessoas que estão trabalhando nos países, com marcos de política, abordagens nacionais. E há muito o que acontece em nível nacional e talvez seja difícil gerenciar tudo isto. O GAC também cresceu muitíssimo. Os governos, muitas vezes, podem chegar a um consenso sobre qualquer tema, sempre que disponham de tempo. O processo para gerar consenso vai levar mais tempo, porque temos mais representantes agora participando de maneira ativa. Essas são algumas das pressões que enfrentamos. Fala Brad White. Passamos a palavra para Rafik e depois para Patrick. Fala Patrick. Bom, acho que é melhor falar depois de Heather, porque quero apontar que não apenas o GAC tem esses problemas de tratar, de ver qual é a visão do comitê assessor em sua totalidade antes de emitir uma declaração. Acontece isso com a gente no LSSAC. No SSAC temos membros individuais que são parte do grupo de trabalho que representam diferentes unidades constitutivas. Também outras partes da comunidade. Nem sempre podem tomar pouco tempo para chegar a um consenso. Quando ouvimos membros individuais do LSSAC, e eu me incluo, aumentamos a possibilidade de que a assessoria do SSAC esteja em linha ou alinhado com o trabalho que todos estamos fazendo. Então, com relação a essa pergunta de se está funcionando a estrutura atual, achamos que sim. Temos que trabalhar com mais esforço para poder participar de maneira precoce nos diferentes processos. Temos que estabelecer prioridades e não trabalhar em silos. Todas essas são coisas que podemos fazer para melhorá-las. Há muitos temas que tratamos, como disse Heather, mas se nós falamos também da possibilidade de adaptar e corrigir problemas, e a pergunta se refere a isso, a resposta é sim, temos essa capacidade e não vemos nenhum motivo pelo qual não continuar melhorando como estão as coisas agora. Passa a palavra para Rafik. Fala Rafik da MAC. Com relação a esses temas, há uma preocupação pelos processos paralelos que surgem do GAC. Estou tentando entender o que se pode fazer. Então, a GNSO tem um grupo que se vincula com o GAC, estão tentando que exista coordenadores de ligação para as coisas fluírem melhor. Porém, a partir de uma experiência que eu tive quando co-presidi o grupo de trabalho e era também solicitante por separado de um país em desenvolvimento, um dos problemas encontrados foi que alguns membros do GAC tinham que estar no grupo de trabalho, mas não podiam participar de maneira muito ativa. Então, às vezes não podem representar o GAC como estrutura, mas podem agir em nome deles. Essa pode ser uma pergunta para Heather, o que se pode fazer nesse sentido? Fala Keith Dracek. Acho que uma resposta direta a essa pergunta que está na tela é sim, a estrutura funciona, mas pode ser mais eficaz e eficiente. E acho que a pergunta é o que, que precisamos fazer? De um lado, precisamos priorizar de maneira mais eficaz o trabalho feito pelo ICANN, se foram feitas operações, algumas questões para ver o que vai se discutir, quais as questões urgentes. Nós, como comunidade, podemos fazer as coisas melhor, trabalhando juntos, quer a nível de líderes e também de outros, para priorizar o trabalho que nos preocupa a todos. Todos temos trabalho de maneira individual, mas acho que tem a ver mais com que deve haver mais preocupação e cooperação entre os diferentes setores da comunidade para ver o que é prioritário para todos nós. Considero que as referências, acho que fez Evan, ao fato de que existe mais interação entre diferentes partes da comunidade agora do que existia faz 3 anos, mais do que havia faz 5, acho que estamos indo na direção correta. Então, estamos melhor do que o que estava antes. E deveria apontar que no último ano, os líderes dos grupos de partes interessadas, de comitês assessores e organizações de apoio, e os líderes das unidades constitutivas mantiveram teleconferências mensalmente com FAD, com seu pessoal de mais alto nível. E essas interações são de muito valor e acho que nos ajudaram a melhorar a comunicação, não só com a comunidade da ICANN, mas também entre as diferentes partes da comunidade. Acho que é muito positivo e é um passo na direção correta e devo agradecer a FAD por manter essas comunicações periódicas.
Holly Hecker agradece, quero recordar as pessoas, o que a secretária Pitsky disse hoje de manhã, cidadãos como parte do modelo multidisciplinar, então acho que nós essencialmente devemos fazer parte do processo desse primeiro dia, escrever o instituto, ajudar a fazer as perguntas e a ajudar no debate, porque é tarde, quando já temos 40, 50 páginas, ninguém quer reescrever isso. Devemos dedicar tempo, recursos e um mau exemplo, acho que foi os novos GTLDs e há muitos exemplos que já mencionados antes sobre definições incorretas e um exemplo, Patrick, Patrick que vem fala com nós, nos dizem com uma minuta dizendo o que vocês acham e eu quero aplaudir isso, essa oportunidade e você escreveu para 3 públicos e usaram tantos acrônicos, realmente não se todos sabemos e amamos porque ninguém mais vai amar e também algumas coisas menores e é uma algo que para essa comunidade, que as comunidades às vezes devem precisar de um visto para um lugar, os arranjos para viagens também são difíceis para algumas pessoas. E eu devo dizer, para a região Ásia-Pacífica, realmente estou cansada de ter reuniões 1, 2, 3 da manhã. Poderíamos rotar os horários, por favor. Muito obrigado, Holly. Eu entendo porque queremos organizar e categorizar para poder adaptar a todas as partes nesse jogo. Isso nos leva a uma estrutura de OSCCCs e organizações de partes interessadas, mas para a comunidade de negócios, realmente isso não é aplicável para nada. Designar essa comunidade com essas 3 letras, o CSG, e todos sabem o que é o grupo de partes interessadas do setor empresarial e
esse grupo deveria ser uma organização que representa os interesses de todos, mas não é uma organização, mas apenas um rótulo que criamos 4 ou 5 anos atrás para as três comunidades existentes de negócios, de partes constituintes, de registradoras, outras de proteção de clientes e marcas, de delitos, infrações, e provedores de conectividade de internet, companhias de fio que dão serviços, que resolvem quase todos os serviços de DNSOs. Então, ISPs, telcos e todas as não vão ter a mesma perspectiva do que as empresas que querem que a internet seja mais segura para seus funcionários e clientes e procuram que ou também garantir que os usuários não acabem procurando um software da Adobe e acabem com um software falso, recebendo um e-mail da Wells Fargo, pelo qual há um site difícil. Então, tem a ver com proteger os clientes, criar rótulos, dizendo, bom, eu acho que essas coisas estão unidas, e criar um rótulo em que não haja uma organização, interesse de boa-fé. Muitas vezes as pessoas são categorizadas para simplificar as coisas, mas isso não resolve os problemas das companhias de hoje. Eu sinto muito, Brad, não consegui resistir-me. É um tweet, novamente temos Wi-Fi, e abre, tem um tweet, o seguinte: a ICANN precisa concentrar-se nos direitos humanos que sofrem o impacto de todas as políticas. Quando vamos ter um comitê consultivo de direitos humanos? Vamos resposta, essa é uma inquietação para os comitês, grupos, associações de apoio. Fala, Michele. Eu acho que isso tem a ver com diferentes problemas que a ICANN não conseguiu resolver ainda. É a questão de direitos humanos, privacidade, vigilância, muitos assuntos que preocupam a muitas pessoas na comunidade. E como europeu, eu tive que confrontar um muro muito firme, as estruturas da ICANN em relação às questões específicas de privacidade. Esse é um assunto de muita importância e não é fácil alcançar um equilíbrio. Eu acho que o GAC também tem essas dificuldades, isso já foi mencionado numa das sessões, acho que foi ontem, e a ICANN deveria ter uma função específica que fosse além do que tem atualmente, e poderia ser um problema. Como serão abordadas algumas dessas questões sem que haja uma expansão? Foi interessante o que disse Fadi hoje, onde colocar a linha entre o que a ICANN pode fazer e o que não deveria fazer. Mas eu não tenho absoluta certeza de como pode ser feito isso. Foi interessante como a Fadi se preparou hoje para essa reunião, enviou entrevistas à imprensa, e em ambas elas, uma com Quartz publicada hoje e outra com a Jones France, e ambas disse que a ICANN sempre tem organizações e pessoas que se aproximam e dizem que a ICANN está tentando abranger mais o que compete e faz ênfase que a solução seria ter um ecossistema que tratasse essas situações. Às vezes, a frustração que sente não é por solicitações de ajuda, mas porque isso está passando para a organização que de fato não está fazendo isso. Fala Evan Leibovitch. Eu acho que sempre é difícil definir o que compete ao interesse público. Cada vez que tratamos essa questão particular, que é uma questão tão importante,
todos tentam dar sua opinião porque têm uma visão diferente do que significa interesse público. Com os direitos humanos, muitos codificamos isso. Temos um documento, temos uma declaração das Nações Unidas, declaração universal que codifica algumas das questões que nós denominamos interesse público. Então, o que vamos agora para essa chamada a incluir os direitos humanos é que não conseguimos resolver algumas questões vinculadas ao interesse público e como é mais difícil tratá-las, deveríamos denominá-las direitos humanos. Dessa maneira, teríamos algo que codifique e manter, assim, um balanço. Fala Rafik. É uma reação a esse comentário. Eu não acho que se trate do mandato ou dos grupos que vêm à ICAM para resolver essas questões, mas tem a ver com avaliar o impacto sobre os direitos humanos quando desenvolvemos políticas. Se falamos em privacidade do juiz, devemos levar em conta os direitos humanos e a proteção dos dados. Muitas vezes enviam cartas à ICAN com essas preocupações e nós não podemos dizer que isso está ou não está dentro da nossa égide. Essa é a diferença, avaliar a parte dos direitos humanos, como também avaliamos outros aspectos. O que Abre disse sobre termos um comitê consultivo tem a ver com o que a ESSAC faz quando trata segurança, e oferece segurança e proteção. E isso pode ser feito com os direitos humanos. Eu quero destacar também estou um pouco desconectada nesses conceitos, uma desconexão em termos de conceitos de direitos humanos e com bem esses princípios da lei internacional. Os direitos humanos realmente se aplicam aos governos e às responsabilidades dos governos de conservar esses direitos e preservá-los, como a liberdade de expressão, etc. E a ICAN é uma organização do setor privado. Então, eu acho que devemos reconhecer isso, esse fato. Se nós formos ter discussões na comunidade e, de alguma maneira, eu acho que esse é um dos motivos de por que essa discussão é um pouco é um desafio, essa discussão sobre essa questão dos direitos humanos. Patrick Falchon fala. Eu acho, apoio Abre na sua meta de garantir de que façamos uma revisão também com interesse público, mas devemos ter muito cuidado como chamamos isso, porque os direitos humanos são algo muito proibido e que proíbe os governos, os estados a fazer alguma coisa ou força outros também a fazer outras. Então, fica claramente, devemos ver muito bem como aplicar a questão dos direitos humanos ao setor privado. Então, a meta última é fazer com que a revisão observe como todos nós nos comportamos. E a meta é que todos possam usar nomes de domínio para um número muito importante de domínios acabam de registrar-se para poder comprometer algo que poderia ser tratado ou revisto como um delito ou ataques aos serviços. O ataque aos serviços, à internet, aos sistemas. Então, a pergunta é, esses tipos de registros são coisas que nós deveríamos tratar nas diferentes políticas, ver mecanismos de detê-los, algo, por exemplo, não quero dizer termos, mas um tipo de registro que deveria permitir às pessoas devem tentar restringir o registro de certos nomes e domínios que poderiam ter fins ruins ou prejudiciais. Eu tenho, me disseram que temos 3 minutos ainda, diz Brad White. Temos mais comentários e aqui poderíamos ter uma última pergunta aqui do público. E muitos aqui devem estar para a conferência. Eu falo alguém do público, é uma hora de debate, e como disse Michele e outros, a ICANN, claro, não é uma especialista, um órgão especialista em direitos humanos, mas quando nós fazemos contratos que as companhias em países que estão ligadas por uma legislação influenciada pelos direitos humanos, devem, e depois com o risco de cometer ações ilegais no seu país, porque assinaram um contrato que vem de outra jurisdição. Essa é uma questão importante, então, tem a ver com a implantação com os direitos humanos no começo do processo, para assegurar-se de não trazer clientes em situações, levá-los a uma situação em que, no final da cadeia, devem confrontar situações que são muito mais ineficientes e pedir waivers e para poder seguir as leis nacionais. Então, esse é para o interesse de todos nós, garantir que a lei internacional, inclusive a de direitos humanos, seja seguida desde o começo, porque se não for assim, depois vai ser mais custoso tentar fixar esse sistema no final. Muito obrigada. E também uma reunião aberta da comunidade sobre essa decisão durante o almoço, de 1h15 a 2h45, e na sala Enrico, não me lembro bem do nome, se todos quiserem, se gostariam de participar. Agora um comentário rápido de Isabel White, vamos encerrar, mas essa conversa pode continuar através dos tweets, mas continuem a conversar, porque essa conversa deve continuar depois dessa região. Heather Dridden, na rodada atual do programa de GTL10, como muitos sabem, o GAC teve uma função muito operacional como parte do programa, dando assessoria também sobre domínios controversos, etc. E como temos os conceitos de direitos humanos, como liberdade de expressão e outros, fazem parte do conjunto de direitos humanos. Eu quero mencionar que o ênfase está no GAC em si, assessoria e decisões tomadas pelo GAC como parte do programa são coerentes com as responsabilidades sobre direitos humanos, em vez de focarmos mais em decisões tomadas pela ICANN como organização. Holly, rápido comentário, Steven também. Depois, Holly, só queria corrigir, em vez de um documento SSAC, era a questão da segurança da ICANN. E eu quis dizer que não era muito útil. Quando de fato foi muito útil, Cider Bianco, um objetivo estratégico que é criar um marco que é ligado com a missão da ICANN e a missão da ICANN, que é coordenar e identificar os dores globais e a comunidade de negócios onde sugeriu um começo muito simples para a discussão, e isso seria interesse público da ICANN, um interesse público global dentro da missão da ICANN, quanto à sua disponibilidade e integridade, quanto a registros e resoluções, e estar disponível significa obter rótulos em qualquer escrita, qualquer língua, todos os dias do ano, em todas as partes do mundo. É isso que é disponibilidade de resoluções e também integridade, o que é que um registrador tenha o direito legal de ter esse nome de domínio e integridade. Uma questão de integridade, então, quando eu faço um clique no endereço de e-mail, no site, que realmente me leve a isso. E qualquer coisa que nós fizermos além disso deve ser feito com muito cuidado, porque realmente está bem além da nossa missão. Talvez valha a pena fazê-lo, mas devemos ficar de olhos bem abertos e trabalhar com muito cuidado. Muito obrigado. Foi muito bom ouvir todos esses diálogos e palavras. E, por favor, mantenham a conversa rolando. E nós gostaríamos de saber como isso segue no futuro e ouvir o que vocês, as suas opiniões e reflexões. Muito obrigada.